Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Alexandre Porto.
Palavra de Especialista de hoje recebe a pesquisadora, a enfermeira Simone Mendes Carvalho. Ela é autora de uma tese defendida na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que avaliou as experiências de mulheres que fizeram o aborto clandestino. Seja bem-vinda, Simone, muito obrigado pela participação com a gente.
Olá.
Simone, para começar, como é que foi pesquisar esse universo que, afinal de contas, está aí à margem da lei, né? Já que o aborto é proibido no Brasil, a não ser em casos de gravidez resultante de estupro ou com risco de morte para a mãe, né? Como é que você teve acesso a essas mulheres?
Na verdade, a gente escolheu mulheres jovens, né, de baixa renda e que tiveram, que fizeram aborto em algum momento de suas vidas, né? Então, a maioria, na verdade, foram adolescentes, fizeram aborto no período da adolescência. Que a gente sabe que é uma gravidade maior, a gravidez não desejada, né? E aí a gente teve essa ideia de estudar esse objeto, porque a mortalidade em mulheres, né, que fazem aborto, ela é alta. A gente sabe que trabalha-se com estimativas devido às subnotificações, porque nem sempre o que é colocado na declaração de óbito são as complicações, né, que a mulher ela morre devido às complicações pós-aborto. E por mais que, como você falou, que seja uma ação que é proibida, né, que é ilegal, ela não deixa de acontecer.
O que mais chamou sua atenção durante essa pesquisa? Foram, por exemplo, as condições em que esse aborto é realizado, né, por ser uma atividade ilegal?
Exatamente. As condições em que ele é realizado, né, sem nenhuma segurança, em clínicas clandestinas, ou então essas meninas tomam medicações por conta própria, né, que a maioria também tomou o Citotec, utilizou esse Citotec, sem saber como utilizar. Ou em clínicas clandestinas, chamadas também de fundos de quintal, nem sempre realizada por um profissional de saúde, por curiosas, também as condições sociais dessas mulheres, né? Que a maioria dessas mulheres fizeram aborto quando já tinham filhos, e sem não tinham parceiro, né? Então criavam seus filhos sozinha, acabavam engravidando de novo e realizavam aborto.
Certo. Então, pelos relatos que você colheu, ainda é muito fácil no Brasil comprar esses abortivos aí em feiras, em comércio clandestinamente.
Isso. As ervas, né? Algumas ervas, como buchinha do norte, foi citado, e as medicações que elas compram com amigos, com conhecidos, o próprio parceiro às vezes consegue e compra, que é a forma até mais barata delas fazerem o aborto, visto que em clínicas é um pouco mais caro. Porém, em clínicas de fundo de quintal, elas pagam qualquer preço e conseguem fazer sem nenhuma segurança, né?
Bom, nessas condições eu acredito que essas mulheres aí pesquisadas, elas tiveram complicações após o aborto. Você podia destacar aí as principais?
Bom, hemorragias, né, infecções, puerpério, né, após a realização do aborto, mas a principal complicação foram hemorragias, febre, né, que a gente sabe que pode levar a um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada. Então, essas mulheres correram muito riscos. Inclusive, uma delas tinha anemia falciforme, fez um aborto com 4 meses de gestação e ela ficou muito mal no hospital devido a ter anemia falciforme, teve que tomar transfusão sanguínea. Então, essas são as principais complicações.
A pessoa procura uma clínica, como você disse, de fundo de quintal, né? Faz o aborto sob as condições completamente inadequadas, inapropriadas. Fatalmente, ela acaba tendo algum problema e vai recorrer aí sim ao sistema de saúde. O que elas relatam sobre como elas foram recebidas pelos profissionais de saúde?
Pessimamente, né? Todos que procuraram serviço, né, o Sistema Único de Saúde, após terem feito um aborto com complicações, porque elas só procuraram em último caso de ter complicações sérias, até pelo medo de serem retratadas aí. Então, elas sofreram maus tratos, descaso desses profissionais, né? Alguns relatos diziam, quando eles percebiam que foi um aborto provocado, isso aí eles deixavam a gente sentindo dor, né, sangrando. Então, elas na verdade, o profissional acaba tendo um juízo de valor, né, pessoal, sobre aquela prática que é condenada. Então, elas disseram que foram mal recebidas nas unidades de saúde.
Ou seja, existe um despreparo, né, dos profissionais.
Exatamente.
E precisa haver, então, uma política de conscientização desses profissionais.
Inclusive a gente sabe que o Ministério da Saúde ele tem um programa, né, de acolhimento, de um protocolo até desse atendimento dessas mulheres pós-aborto, porque eu acho que seria uma oportunidade do profissional de saúde até trabalhar na questão de que ela, para não realizar um próximo, sobre a questão do planejamento familiar, porque a gente achou nessa pesquisa também muito falho, que essa mulher, ela acabava aqui, ela fazia o aborto, e às vezes ela não era encaminhada pelo profissional de saúde para realizar um planejamento familiar, para realizar essa questão da orientação da sexual, da questão da saúde reprodutiva em si. Então, uma falha, né? Uma falha nisso.
Bom, nós estamos conversando hoje com a pesquisadora Simone Mendes Carvalho. Ela é autora de uma tese defendida na Escola Nacional de Saúde Pública que avaliou as experiências das mulheres que fizeram aborto clandestino. Simone, esse despreparo que a gente está falando dos profissionais de saúde, você acredita que isso ocorre somente na rede pública ou também na particular?
Bom, na privada, né, na verdade, a gente tem uma questão assim, o aborto ele não é realizado só pela classe de baixa renda, né, pela de alta renda também. Então, acaba-se que como paga-se bem mais, né, bem mais caro, acaba que esse profissional ele recebe de uma outra forma, porque ele tem um lucro direto com isso, né? Então, o aborto ele é praticado em todas as classes sociais, só que as mulheres que são de baixa renda e que realizam nessas clínicas clandestinas, elas acabam sofrendo maior risco. Então, o despreparo do profissional, eu acredito que porque no sistema público ele acaba tendo um juízo de valor, né, nessa questão de aceitar ou não, de atender uma mulher que fez uma prática que é condenada. Já se ele está ganhando diretamente com isso, de repente ele não vai ter tanto essa crítica, né, direta.
Digamos assim que acontece uma certa cumplicidade, né, do que está acontecendo, né?
Exatamente, do profissional com aquela mulher que vai pagar alto, caro, para se realizar um aborto com condições melhores.
Uhum. E eu iria até te perguntar se existe um perfil dominante das mulheres que passam por isso, e você, de certa forma, já respondeu, é bastante amplo, né?
Exatamente, é amplo. Né? É uma prática que ela é realizada, né? E só que, na verdade, essa pesquisa, ela especificou as mulheres de baixa renda, porque são as que correm maior risco, mas ele é feito em qualquer classe social.
Uhum. A partir dessa pesquisa, eu sei que, digamos assim, foi um microcosmo do que acontece, né? Você focou num grupo específico, mas é possível ter uma ideia, a partir desse grupo pequeno, de quantas mulheres morrem no Brasil por conta de aborto clandestino? Existe alguma tentativa de estatística? Você, no início da entrevista, você comentava um pouco a subnotificação, né? Mas existe algum, os especialistas como você, assim, tentam projetar alguma proporção para que a gente tenha uma noção da gravidade desse problema no nosso país?
Sim, olha só, os últimos números do SUS, né, até pela questão de atendimento dessa mulher com procedimentos, que aí eles veem pelos procedimentos como curetagem, que é um procedimento comum feito pós-aborto, que mais de 1 milhão de abortos são realizados, né? E que dentro desses 1 milhão, essa estimativa de 1 milhão, a gente tem várias mortes, né? Então, com uma grande incidência de mortes. Agora, é estimativa, porque, como eu falei, às vezes é a subnotificação dessas mortes dessas mulheres, entendeu?
1 milhão por ano, não é isso?
Exatamente.
Mais de 1 milhão por ano.
É, por volta disso.
Uhum.
E fora, né, as mulheres que realizam e que têm complicações depois e que acabam morrendo sem procurar a unidade de saúde.
Quais as principais consequências do aborto para a saúde tanto física das mulheres que se submetem a isso, quanto psicológica?
A física, na verdade, essa mulher ela pode ter algumas infecções puerperais, né? Uterinas, ela pode também ter até ficar estéril, dependendo de como foi feito esse procedimento. E assim, ter dificuldade também para engravidar, né? Ter uma próxima gravidez. E a complicação imediata, né, é a questão dessas complicações imediatas que são mais perigosas. Agora, psicológicas são amplas, né, porque essa mulher, ela fica traumatizada, ela fica se culpabilizando, né, ela tem essa questão da culpa. Então, ela é bem complexa. A gente pode dizer que a maioria tem essa complexidade, sim.
Você chegou a colher relatos, assim, de complicações psicológicas graves? Uma pessoa que, às vezes, até tenta um suicídio ou entra em depressão profunda, algo nesse sentido?
Não, nessas mulheres que eu entrevistei, a gente não teve relatos. A gente também não entrou nesse âmbito da questão, mas elas não deram relato de que tiveram depressão ou complicações maiores psicológicas. Né? Algumas até voltaram a realizar o aborto, né? Porque teve mulheres que realizaram 2, 3 abortos em gravidezes diferentes. Né?
Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos para continuar conversando com a Simone Mendes Carvalho sobre as experiências das mulheres que fizeram aborto clandestino. A gente volta já já.
Palavra de especialista.